Eu esqueci que era eu, meu Deus.
Sim.
Então, pessoal, vai ser um sistema de entrevista. Sistema não. Vai ser uma entrevista igual antes, vai ser uma conversa. Então, aproveitando que a gente já tá aqui. Vinícius, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre você, quem você é, o que você faz.
Muito bom. Só antes da gente partir para a próxima pergunta, falar sobre isso, assim, né, de que a gente precisa entender também o processo de escrita e o processo de leitura também, como um processo que a gente precisa passar, né? Acho que às vezes as pessoas pensam que escrever o livro só tem dois extremos: ou é muito rápido e muito fácil, ou é extremamente difícil. E não, existem caminhos entre esses caminhos, né? Algumas coisas vão ser mais fáceis, outras coisas vão ser mais difíceis, mas existe essa questão de tempo mesmo, de autor para autor, né? Tem gente que escreve de uma maneira mais rápida, tem gente que escreve de uma maneira mais lenta, e é também respeitando esses processos. Então, eu te entendo, Vinícius, quando você fala assim: ah, eu não sei como é que começa, como é que faz, se começa com A, mas começa com O, qual artigo que eu vou usar. Eu entendo isso, mas faz parte, assim, do processo, e é bom saber que mesmo você, no começo, desacreditando, entre aspas, de que aquilo poderia ser possível, foi possível, e a gente está aqui conversando sobre o seu livro, então isso é sensacional. Felipe, bora para a segunda pergunta? Então, Vinícius, nessa perspectiva dessas loucuras que nós escritores vivemos, a gente queria saber se você já pensa em projetos futuros, né? Você escreveu o seu primeiro livro, que é Vazios que Transbordam, mas a gente queria saber se você pensa em um projeto futuro.
Então, ai, surgiu algumas oportunidades. Como até mesmo transformar o livro. Um amigo meu falou: ah, por que a gente não faz esse livro que você escreveu agora num projeto pro teatro? A gente faz um monólogo e a gente apresenta. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: caraca, bom. É bom, porque é isso, é esse diálogo. Né? É até um insight do diálogo. Eu tô conversando com alguém, então essa conversa ela pode ser passada também de outra forma, não só no livro, mas ela pode ser também numa peça de teatro. A gente já começou a viajar e ver como é que a gente faz a direção, como é que essa pessoa vai ser, esse vazio que tá dentro dela e como é que já vai ser o cenário. Então a gente já começou a pensar nesse local, e também é uma vertente do livro. Referência a novas escritas, eu tô um pouco travado, mas eu tenho muita vontade de lançar uma história. É uma história que eu já tenho de muitos anos, tenho muito ciúme dela. Foi o meu primeiro. Ele não é uma história, é um curta-metragem. E aí foi o meu primeiro curta-metragem que eu fiz após esse curso que eu fiz de roteiro. E aí eu falei: cara, e se a gente transformar isso em um livro? Mas como é que eu transformo esse curta-metragem em um livro? Ele já está escrito como curta. E aí é um desafio, né? Um desafio, mas eu penso em um dia assim. Esse ano não, porque eu preciso ainda aproveitar muito desse vazio que transborda. Eu preciso conhecer muito mais isso aqui que eu tenho em mãos. Mas acho que ano que vem um projeto seria lançar essa história. Eu tenho vontade de lançar uma história, assim, sabe? Não é sair desse lado, né, do autoconhecimento, mas uma história que fosse impactante. Inclusive, já tem nome.
Ai, coisa
Tem
boa, a
tudo.
gente está tendo aqui um spoiler. É muito bom, Vinícius, porque a gente consegue entender e perceber como que esse universo literário é de fato muito abrangente. A gente tem ali um livro que pode se tornar um curta-metragem, ou um curta-metragem que pode se tornar um livro. Então a gente pode acabar brincando com essas coisas. Então, a literatura, o universo literário, né, o universo de produção editorial é muito bom justamente por isso, porque a gente consegue ter contato com várias coisas e com várias expressões artísticas ao mesmo tempo, né? A gente pode brincar de fato com a literatura, com a leitura, com os textos. Isso é muito bom. É bom a gente saber que você já está pensando em projetos futuros, né? Esse ano já não dá, tá muito apertado. Mas no próximo ano, né? Quem sabe? Coisa boa,
Sim.
coisa boa.
É muito bom saber que você vai continuar e que você já tem planos. Eu acho isso muito maneiro, porque eu tenho assim alguns engavetados, porque eu preciso começar a escrever, mas eu sei que se eu fizer vários, eu não vou terminar nenhum. Inclusive, já tô assim devendo um, né? Diga-se de passagem.
Oi, gente, meu nome é Vinícius, eu tenho 23 anos, sou morador de Realengo atualmente, nasci na Cidade de Deus, vim pra cá com 8 anos e desde então tô com 23 e moro aqui. Faço teatro, tenho 8 anos, vai fazer 9, sou estudante de pedagogia, tô no 8º período e estudante de RH, fui pro 2º período agora, graças a Deus. Meio maluco cursar 2 faculdades ao mesmo tempo, mas é a força da vontade, a força de vontade em mim nunca faltou. Fui me apaixonando. Posso falar agora? Da paixão pela leitura?
Claro, pode falar.
Pode, fica à vontade.
Fui me apaixonando pela leitura no teatro. Quando eu descobri, eu falo, você tem que ler para você saber interpretar e saber ler os textos, né? Aqui com a gente, as leituras que existem no teatro sobre as peças. Então, a partir daí que eu comecei a criar um laço com a leitura. Isso tem uns. Tem muito tempo, não, tem uns 5 anos, 4 anos. E aí, logo após, eu fiz um curso de roteiro com a Manuela Dias, que é a escritora de Justiça, da Amor de Mãe. Eu fiz um curso de roteiro com ela e me apaixonei por tragédia grega. Então, eu sou apaixonado por tragédia grega, sou apaixonado pelo José do Campo, que ele fala sobre o espaço dos heróis. Eu me identifiquei muito. Eu falei, então eu sou um herói? Mas peraí, o que o herói tem? Então, ele vai passar perrengue, ele passa perrengue. E a gente vai se descobrindo. Porém, no entanto, todavia, nesse meu percurso aí, dessa minha trajetória do herói, eu fui tendo os meus delays, que é o que eu falo no. Meus delays amorosos, né? Que é o que eu falo no livro. Então, no livro, a partir da minha leitura, dos meus entendimentos, eu fui me descrevendo ali, os meus sentimentos, a partir dessa minha vontade de ler e de me conhecer, desse herói que precisa se autoconhecer também. Então, a minha vontade de ler, o Vinícius que foi lá e quis escrever, é a partir dessa leitura, desse autoentendimento, porque eu também descobri nesse período da leitura. A leitura é um autoconhecimento, né? Você está se autoconhecendo. E a partir do autoconhecimento você consegue transmitir e passar alguma coisa, como o teatro também. Você não está ali para poder mudar a vida de uma pessoa, mas você está ali para poder passar informação e fazer com que dê um insight para que ela consiga visualizar alguma coisa diferente. Então foi a partir daí, né? Dessa minha vivência entre teatro, faculdade, vivências pessoais. Eu comecei a criar esse hábito pela leitura, porque até então não tinha, não. Nem gostava de escrever. Aliás, minto, eu já gostava de escrever, sim. Eu escrevia coisas assim, minto. Eu escrevia várias coisas. Eu tenho música que eu escrevi em 2012. Então, tenho coisa. Mas nem tá tão boa, pelo amor de Deus, não quero nem falar. Mas tem música de 2012. Mas eu escutava muito pagode. Então, eu sempre gostei muito de música. E aí, eu escrevi uns pagodinhos aqui loucos e tenho até hoje guardado. Então, sim, eu gostava de escrever, mas de ler, não.
Entendi, perfeito, Vinícius. Então, para a gente começar de uma maneira mais cronológica, a gente queria saber como você conheceu a Ascensão e aí como que foi o seu processo de entrada na editora, como é que foi os processos produtivos, conta um pouco para a gente.
Então, eu. Na minha vivência amorosa, eu comecei a entender que nós vivemos relações. E nessas relações, a gente cria um espaço, né? Não é um buraco, é um espaço para poder suportar outra pessoa. E aí, eu tenho uns dois, achei uns. Comecei, acho que no período da pandemia, um pouco antes da pandemia, eu criei uma página no Instagram chamada Escrevendo com Vinícius. E aí. Quando uma parada vinha que eu não gostava muito, eu falava, cara, eu preciso transformar essa frase, porque toda vez que isso me remeter, eu tiver vazio e vinha essa lembrança, eu consigo me entender e raciocinar a partir disso. Então, eu comecei a criar frases. Então, por exemplo, ah, se eu tô fazendo nada, daqui a pouco penso numa coisa que não foi tão legal. Então, eu criava frases a partir disso. E aí, eu criei essa página. E aí, o Fábio, da editora Ascensão, viu que eu escrevia frases, me acompanhava, e aí eu juntei um monte de frases e ele falou: Que tal? Isso tem um ano. Ele falou: Que tal, Vinícius, se você escrever um livro? Eu falei: Eu escrevi um livro? Eu falei: Não, é impossível. Como é que começa o livro? Como é que vai? Qual é a primeira letra que a gente começa? É um O? É um A? A, não sei o quê. Aí eu falei: Cara, não sei, mas vou tentar. E aí esse vou tentar durou. Praticamente um ano até eu conseguir. E aí, no primeiro momento, estava ofegante. Ai, vou escrever um livro, vamos lá. Bora, bora, escrever um livro. Vou começar aqui então, vou falar do que eu estou passando agora. Mas o que eu tô passando agora é momentâneo. E aí, até a gente ter realmente a ideia, a concepção e a percepção do que a gente tá passando agora, demora. Eu vou pegar um livro e escrever, ah, vou escrever sobre hoje. É legal, um diário, ok. Mas não estava sendo os inícios que eu queria, que já vinha escrevendo sobre relações, sobre o espaço. E aí, durante um praticamente um período de 1 ano, eu nunca tive essa ideia na minha cabeça. Caraca, então eu posso escrever alguma coisa. E aí eu foquei mais nas minhas frases. Porque, sabe uma coisa? Eu vou focar nas minhas frases. Que aí um dia, quando eu tiver mais à vontade, eu vou e escrevo alguma coisa. Foi o que eu fiz. Então, eu fiquei praticamente desde março do ano passado, quando surgiu o primeiro contato, ele se interessou e falou: Nossa, você escreve bem. Então, o que você acha de fazer um livro? Até esse ano, praticamente março. Foi março ou foi abril? O segundo contato, assim, que eu falei: Cara, vou escrever, já sei o que eu quero, e é isso, e vamos lá. E aí foi praticamente 1 ano desse processo de querer e não querer e pensar, porque eu nunca deixei essa vontade passar. Eu falei: Cara, eu posso ser várias coisas tão bem, então. As pessoas precisam também entender esse espaço, esse buraco que a gente cria, isso é louco. E aí foi o livro que eu escrevi, Vazios que Transbordam.
Oi, gente. Aqui é Célia Santos e hoje a gente vai conversar com o autor Vinícius Gomes. A gente vai ter um pouco entendendo como é que é a narrativa dele, como é que são seus textos e como é também o livro dele, tá certo? Vamos embora.
Aproveitando também para dar uma. Passar uma. Falar sobre isso. Muita gente tem esse problema mesmo de começar e às vezes nem começar assim, que começa e fala tá muito bom e não termina. Então, às vezes eu acho que é mais uma falta tipo de segurança do autor, tipo, de saber o que ele tá fazendo é porque ele quer do que realmente tipo escrever em si. E aproveitando disso, eu tô com seu livro em mãos. Inclusive é um livro muito bom, eu li ele muito rápido. Eu até esqueci de postar no Instagram que eu tava lendo ele, mas assim que o episódio sair eu posto. Eu gosto muito que é um livro que você lê e você, conforme a leitura, parece que você tá conversando com a gente, é sempre uma conversa. Eu acho muito maneiro. A sua intenção sempre foi essa, de ser uma conversa com o leitor? Ou foi porque você estava conversando consigo mesmo durante a escrita?
Então, foi uma retórica que eu recebi de várias pessoas. Falou: Caraca, parecia que você estava conversando comigo. E aí, é basicamente isso, né? Eu literalmente estava conversando comigo mesmo, né? Eu estava sendo o Vinícius que a partir dessas vivências, dessas loucuras que a gente passa gostando de alguém, desse vazio que a gente cria, eu estava conversando comigo, com o Vinícius que foi se entendendo, foi ali, foi. Então, não é por aqui, não. Pode ser por esse lado, mas se você não me fez tão bem, calma aí, vamos entender o seu lado também. Então, foi praticamente isso. Foi esse Vinícius para o Vinícius, mas que é o Vinícius para você também. Você está ali dialogando comigo e você fala: Então, peraí. Te dá um estalo de: Então, peraí, tá falando comigo? Não tá falando comigo? Será que ele tá aqui comigo? Sabe? Uma conversa muito. E quando eu fui entender que era conversa, que aí o Fábio ele botou: Caraca, é uma crônica que perguntaram para lá no Instagram, perguntaram, eu falo o quê? Aí ele botou: são crônicas. Aí eu fui falar: Peraí, gente. Aí eu peguei o livro todinho e fui lá ler e falei: Literalmente é uma conversa, a gente está ali. E eu já li diversas vezes, então sou suspeito a falar. Mas literalmente eu, Vinícius, depois que essa moça, né, do Instagram, que eu não lembro o nome agora, botou: É o quê? O livro é o quê? Porque eu também queria saber o gênero literário do livro. E o livro respondeu: É uma crônica? Eu falei: será que é uma crônica mesmo? Então vamos lá, deixa eu ver por outro lado. E aí a retórica agora, que a gente tá pegando, tá lendo, tá entendendo, tá não sei o quê. E aí a retórica é: Nossa, parece que eu tô conversando com você, sabe? Eu só não vi ninguém desenhando ainda no livro, eu quero ver isso. Que até uma coisa louca tem. Mas é muito de mim mesmo, é muito de mim mesmo.
Eu acho muito legal quando o livro ele tem vários gêneros misturados, sabe? Porque tem uma parte que tem umas poesias e tem uma parte que é mais lírica, tem a parte de crônicas, tem as frases que complementam os textos e tem a parte de instruções, como você faz para desenhar nosso relógio. Eu, particularmente, não tenho coragem de riscar livro nenhum, então eu vou ficar devendo o relógio para você.
Muito bom.
E eu gosto muito disso na literatura, eu gosto muito disso nas artes, de a gente poder se arriscar e não ficar preso a um padrão, e isso é maravilhoso. Agora, seguindo com a CL para a próxima pergunta. E eu gostei de saber que você vai tentar outros gêneros. Isso é muito legal também. Passando para a próxima pergunta, que assim a gente vai nesse de indo para uma e para outra. Quais foram suas inspirações para escrever Vazios que Transbordam? Teve alguma coisa específica? Ou foi assim uma inspiração que deu do nada e vamos falar sobre isso?
Minha inspiração foi as minhas experiências mesmo emocionais. Foi das minhas relações, né? Como que as relações elas estavam sendo para mim e me machucando, sabe? Uma pessoa, o garoto de 20 anos, 19 anos, 21, que estava sempre batendo na mesma tecla e sempre estava sendo ruim. E aí eu comecei a ler sobre o que eu estava passando. Então, quando eu passei por uma parada que falavam sobre o meu corpo, que eu cito no livro, que falaram que eu era legal de corpo, mas que as outras coisas que eu fazia não eram tão legais. E aí eu comecei a ler sobre o corpo. Falei, por que o corpo é o objeto de desejo sexual ou o desejo de alguma coisa para outra pessoa? Como é que essa imagem é criada? E aí eu fui atrás dessas histórias, né? Fui ver vídeos, fui ler, eu usei muito o Wattpad. Eu também livro, eu li um livro no Wattpad também sobre mentiras, porque eu vivi um relacionamento onde era a base da mentira. E eu falei, caraca, e isso eu já tinha uma noção de, se eu não me engano, é Vygotsky. É Vygotsky. Eu não me lembro, sou muito ruim para gravar nome, gente. Me desculpa, mas tem um autor que fala das nossas fases dos amores, que é essa fase dos 19, 20, 21, 22, e vai chegando no 23, até a gente chegar no nosso equilíbrio emocional. E aí eu falei, caraca, eu não posso chegar com 23 e tá indo nesse equilíbrio, não. Eu tenho que começar a me entender. E aí, o que que me faz mal, o que que me faz bem? E aí, o que me fazia bem também era eu saber que eu tinha um propósito. Eu tinha o propósito de entrar na faculdade, de terminar minha faculdade, porque o que minha avó conseguiu fazer por mim já era demais, porque ela falou: você não precisa trabalhar, você tem que estudar até o final do ensino médio, óbvio, claro. Então, depois do ensino médio, eu comecei a trabalhar e estudar, fazer faculdade. Então, até o ensino médio, todas as dificuldades que eu tive, eu consegui estudar, passar no Enem, ganhar 100% de bolsa e cursar a faculdade. Então, eu falei: eu não posso, agora que eu tô aqui, sabe? Tô aqui no, na faculdade, entrei, eu me perdi por causa de relacionamento. Eu falei, peraí, vamos lá, vamos pegar a história aqui que houve aqui. E aí foi quando eu comecei também a pensar nessa inspiração que é minha avó. Então, acho que toda a trajetória que eu cheguei até nesse momento de entender que as minhas inspirações, o que que me fazia mal, o que que me fazia bem, e aonde eu posso vasculhar, porque eu entendo que Joseph Campbell disse isso, que as nossas relações, as nossas vivências, elas são antigas, né? Ela já vem de mitos, já vem do antigo. A gente não passa nada novo, a gente passa coisas diferentes. Ele fala isso, Joseph Campbell, ele fala isso no livro dele, O Era das Mil Faces, que tudo que a gente vive hoje em dia, alguém já passou o momento. Obviamente, de uma forma diferente. Cada um tem o seu eu de passar e enfrentar os desafios, as batalhas, as lutas, mas que as histórias praticamente são as mesmas, né? Com as suas dificuldades, com os seus anseios, com a sua. Enfim. Nada é novo, né? Nada é tão novo assim. Tudo é diferente. E aí eu vi isso, e eu vi, eu falei, cara, então tem que pesquisar histórias que já foram, que é a minha história, só que de uma forma diferente. E aí foi, fui lendo, fui. Nossa, eu usei muito Wattpad. Muito Wattpad, muito minha avó falando, tem que estudar, vai estudar. Então foi muito aí. E aí surgiu isso aí que eu tenho aqui.
Coisa boa, coisa boa. É importante, né, a gente pensar nessa construção, assim, no que nos inspira, porque é muito difícil a gente conseguir colocar no papel, né, tudo aquilo que a gente sente da melhor maneira possível e sem se preocupar com o que o outro vai pensar daquilo que a gente sente. Então, quando a gente se depara com um livro como Vazios que Transbordam, que a gente consegue ter esse contato, né, com alguém que teve coragem, porque para você escrever sobre aquilo que você sente, você precisa ter coragem. Então, que bom, Vinícius, que você teve coragem de colocar no papel os seus sentimentos e de publicá-los. Então, seus sentimentos não são mais só seus, eles estão no mundo. A partir do momento que a gente escreve e publica, aquele livro não é mais nosso, né? É do outro, são das outras pessoas. Então, isso é um processo que às vezes não é um processo tão fácil de se passar, mas também é um processo necessário. Que bom que você, de alguma maneira, com as suas dificuldades, né, tudo que você viveu, com as suas vivências, você não sentiu medo de publicar isso, de mostrar isso para as outras pessoas. Isso é muito bom. Vamos lá. A próxima pergunta. Você, de todo o seu livro, que é um livro lindíssimo, você tem um texto que você fala assim: caramba, esse texto aqui é o meu texto favorito, é o texto que fez eu querer publicar esse livro? Ou não? Você gosta de todos os livros que compõem teu livro?
Então, eu tenho uma frase, para mim é o final. Aliás, o início, que é a primeira pergunta que o livro fala, que é como que é descobrir a felicidade fora daqui. E o final que ele. Eu posso dar spoiler?
Pode, pode.
E o final, que ele fala que às vezes basta a gente se afastar do que nos faz bem e ter uma percepção melhor do que olhar de perto e não enxergar nada. O bem pode nos fazer mal, mas o mal nunca vai nos fazer bem. E aí são as duas, uma frase, né, e um pedaço do texto que realmente me tocam e falam, literalmente é isso, o mal, o bem, aliás, o mal nunca vai nos fazer bem. O bem vai nos fazer bem, mas também pode nos fazer mal, mas o mal em si, ele nunca vai fazer bem pra gente.
Nossa, é muito disso, assim, muito forte. Eu gosto desses livros. O meu livro, ele também tem coisas assim, né? Tem algumas frases soltas. É bom porque isso, de alguma maneira e de uma maneira positiva, chama a atenção do autor, do leitor, né? A gente, enquanto autores, a gente tem essas manhas, né? De, olha, se eu destacar tal frase, se eu destacar tal texto, aquilo vai, de alguma maneira, prender a atenção do nosso leitor. Então, no seu livro a gente pode perceber essas coisas, assim, né? Que você usa de bons artifícios para prender o leitor. Isso é sensacional, de verdade.
Eu tô até com o ressignificar em mãos aqui para
Ai, que delícia!
porque realmente tem essas passagens também. Gente, o ressignificar é muito bom. Inclusive, spoiler de um futuro, talvez a gente fale sobre ele aqui.
Ai, que delícia! Muito bom. Não é porque fui eu que escrevi, não, porque é bom mesmo.
Inclusive, comprem nossos livros, tá? Todos têm no site da Sansão. Entre agora, garanto o seu. E é isso, apoia autores nacionais.
É isso, por favor, nos apoiem.
Ah, uma coisa que eu achei muito difícil é isso, gente. A galera super apoia em curtida, mas vai lá comprar. Eu falo, espera aí. Se fosse cachaça, todo
Não.
mundo ia lá comprar. Agora no livro, não. Mas eu forço todo mundo a comprar. Falei, não vem, não. Não vem.
É difícil, assim,
Sim.
a
Não, é bom
gente.
apoio, obviamente. O apoio, a pessoa curtir e tal. Isso é maravilhoso. Gente, não tô julgando pra não curtir, não. Isso é maravilhoso, isso ajuda muito também. Mas, assim, comprar, ajudar um amigo, ver que ele tá crescendo, isso é muito mais maravilhoso também. É maravilhoso igual, né?
Pois é uma
Incentivar o
via de mão
incentivo.
dupla, né? É uma via de mão
Sim.
dupla. O Instagram, né? As redes sociais possibilitam que a gente seja visto, né?
Sim.
Mas nada se compara quando alguém compra o nosso livro, né? Nossa família, nossos amigos. Isso é essencial, sem dúvida.
Essencial, sim, isso é muito bom e é muito significativo. Eu fico sem palavras, sou uma pessoa, eu até falar aqui, eu sou uma pessoa que eu não sei lidar com elogios, então eu fico muito travado. Então, quando vocês falam alguma coisa, eu fico travado aqui, que eu não sei falar, eu não sei responder. E aí, nem por mal, né? É porque eu não sei realmente, eu fico com muita vergonha, sou muito envergonhado para receber elogios, muita coisa.
Ah, cara, mas é assim mesmo. Até a gente se acostumar por exemplo, a pessoa leu o nosso livro e aí vai nos fazer um elogio porque leu. A gente demanda tempo aí pra gente se acostumar, né? Saber que
Sim.
as pessoas estão gostando mesmo. Faz parte, né? Só você não.
Inclusive, eu acho que esse é um sentimento que não passa nunca,
Não.
porque o Íntimo Exposto já fez 1 ano da publicação dele, daqui a pouco vai estar fazendo 2. E as pessoas falam assim: nossa, eu li seu livro, gostei muito. Eu fico: tem certeza?
O que que eu respondo agora, meu Deus?
Eu nunca sei responder. Eu também, mas eu adoro atenção, inclusive, gente, comprem o Íntimo Exposto, é maravilhoso. E é justamente isso. Gente, falando uma coisa nada a ver, que você. É até pergunta passada, mas a minha citação favorita do seu livro, da página 31, que você diz assim: imagine só se a coxinha falasse, ela seria empoderada. Essa frase é perfeita, assim. Eu vou levar ela para minha vida. Sempre que eu tiver no momento ruim, eu vou pensar assim: e se a coxinha falasse?
Muito bom,
Eu, assim,
sensacional.
quando eu pensei, eu falei, cara, eu amo coxinha, gente. Então uma, tudo... eu amo coxinha. Mas às vezes a gente é tão rude com alguma parada que eu falei, pô, se imagina se isso aqui falasse. Ia dar na minha cara. Não ia ser assim, não. E realmente, né, no contexto, assim, se a coxinha falasse, amor, não ia ser assim, não. Com certeza não.
Muito bom.
É, você acha que a sua formação, a sua parte de estar no meio artístico, facilitou você estar no meio literário?
Agrega, claro que agrega. Eu acho que eu cresci muito, acho que por essa falta de. Eu sou uma pessoa que, obviamente, a figura homem na sua formação, ainda mais por você ter uma referência, né, em casa, eu nunca tive, então sempre foi mulheres, então sempre vivi com mulheres. E aí, quando eu fui pro teatro, tive essa referência homem de pessoas maravilhosas que eu levo pro resto da minha vida, o Anderson Quark, Paulo Rasta, são pessoas maravilhosas que literalmente eu vi a figura homem ali, não, gente, não que homem seja, né? Não, mas é que faltava isso, faltava tipo, nossa, você é capaz, você é possível. Então o teatro, ele basicamente me inspirou, conseguiu criar essa identidade que faltava em mim. Por mais que eu fosse Vinícius na escola, que tinha nota boa, que não sei o que, não sei lá, eu fosse esforçado. Mas dentro do teatro, a arte em si, me ajudou muito, tanto a ler, né? Porque eu fui praticamente obrigado a ler no teatro, tanto a falar, porque eu gaguejava muito, ainda gaguejo hoje em dia, mas antigamente era muita coisa, então me ajudou a ter postura, me ajudou a falar, me ajudou a não ter muita vergonha, porque eu era uma pessoa muito envergonhada. Teatro, gente, teatro não tira vergonha, mas você que é amostrado e você que está reprimido, quando você vai pro teatro, você se solta. Então, o teatro, ele te liberta, ele te dá esse ar de libertação, do autoconhecimento, de conhecer outras coisas. Então, o teatro, ele é muito democrático. Então, a partir da arte em si, que eu sempre amei, eu sempre falei pra minha avó que eu queria ser ator. Então, desde pequeno, desde criança, eu ficava imitando gente na televisão, não sei o que, eu fazia, pintava, eu sempre pintei. E aí, quando eu fui pro teatro, com 14 anos, fui pro teatro. E aí, eu me libertei. Eu falei, nossa, então é isso que eu literalmente amo. Fui fazer pedagogia, RH. Porque a gente tem que ter o plano B, gente. Na vida, nada é tão fácil, né? Então, mas eu amo teatro, é uma coisa que eu acho que nunca vou parar na vida. E esse ano eu pretendo fazer Enem e passar por uma federal para poder fazer artes cênicas. Sim, sou gente de faculdade. Mas sim, é meu desejo, minha vontade. E o teatro é libertador e ele influencia muita coisa. Ele torna cidadão. A arte, ela transforma. Isso é muito interessante. É bom ser frisado. A arte, a educação, ela transforma. E ela salva muita gente. Muita vida. Teve pessoas que foram salvas. Eu fiz um projeto dentro do Degas, só para dar uma ressalva aqui, onde ficam os jovens infratores. E a gente levou teatro lá para dentro. Várias pessoas saíram e vieram pro teatro, fazer teatro com a gente. Várias pessoas seguiram um caminho muito legal. Outras pessoas não, porque a gente consegue salvar todo mundo. A educação não salva todo mundo. A arte não salva todo mundo. Mas a maioria das pessoas que eu tive contato e tenho contato hoje em dia conseguiram se transformar a partir da arte. A partir da leitura, a partir da educação, e isso é muito interessante.
Nossa, é sempre bom a gente ouvir relatos como esses, assim, né, Vinícius? Porque faz a gente acreditar que, de alguma maneira, aquilo que a gente vive e os nossos sonhos também podem ser diferenciais na vida de outras pessoas. Então, quando você fala essas questões, né, sobre a arte salvar, sobre a educação salvar, me faz lembrar do porquê eu escolhi ser professora, do porquê eu escolhi ser escritora, porque eu também penso da mesma maneira que você. Eu acho que a educação é um caminho emancipatório e revolucionário. Com a educação, a gente vai alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, mas a gente também pode, a gente também deve ajudar outras pessoas a alcançarem os seus sonhos e alcançarem os seus objetivos. Então, é bom a gente pensar na arte e nas manifestações artísticas como meios e como caminhos que se abrem para outras pessoas também. Então, quando você faz a junção da pedagogia com o teatro, com a sua faculdade de RH, e quando você junta tudo isso e você canaliza para fazer coisas boas e para ajudar outras pessoas, isso é sensacional. E a gente pode pensar isso para a literatura também. A literatura também é assim. Através da literatura, a gente consegue fazer com que as pessoas mudem as suas perspectivas e enxerguem a vida por outro caminho. Então, tá tudo interligado. Por mais que a gente ache que não, tá tudo interligado, literalmente.
Sim.
Muito bonito esses relatos, porque dá esse ânimo, sabe, de continuar e fazer, porque muitas vezes a gente tem essa falta de apoio da sociedade, sabe? Eu sempre bato nessa tecla que pessoas não veem escritores como um trabalho, como um hobby, alguma coisa que qualquer um pode fazer. E realmente, qualquer um pode escrever. Mas tem outras questões envolvidas, tipo, escrita é o meu trabalho. Eu me dedicar horas escrevendo um texto é o meu trabalho, não é algo que eu faço por fazer, sabe? Eu tô me dedicando, eu tô gastando os meus neurônios, que daqui a pouco eu não vou ter muitos, para escrever um texto, para me dedicar, para entregar essa, às vezes, um sentimento que a pessoa tá precisando, um texto que talvez vá mudar o dia e várias outras coisas. E eu acho isso maravilhoso, esse relato é incrível. Tipo, mais uma vez, a gente tem todas essas conversas que a gente tem com autores. Eu sempre saio delas muito, muito completo,
renovado.
Muito renovado, realmente. Essa palavra. Eu saio muito renovado, porque eu vejo que tem mais pessoas fazendo e basicamente a gente tem a mesma idade. Então eu vejo que eu não tô sozinho, sabe? E você
Sim.
também percebe que não tá sozinho, e assim a gente vai crescendo e continuando. E isso é muito bonito, isso é muito lindo.
Tem um professor meu, que o José Carlos, da faculdade, que ele falou para mim, até eu desenhei essa até me tatuei, que ele falava assim: você tem que ser, simplesmente ser. Quando você é, você não precisa mais de nada, você não precisa ter nada. O ter, ele vem, né? Ele vem e vai vir um dia. Mas quem você é muito mais significativo, e você deixa isso para o mundo. Eu acho que o livro, né, quando a gente passa o que a gente sente para dentro do livro e que vai passar para outra pessoa, ou quando a gente é realmente significativo na vida de alguém, isso é muito mais importante do que a gente ter um carro maneiro, do que ter não sei o que, do que ter não sei o que lá. Acho que o simples, o que a gente é, o nosso eu, é muito significativo e é levado para sempre, né? A gente sempre vai estar ali sendo lembrado e nunca esquecido, né? A pessoa foi o que ela é. E isso já é importante. Então, o livro é, né? O livro é um acontecimento.
Sim, o livro é um acontecimento, assim, né? É bom a gente celebrar essas coisas. E é bom a gente conversar com você, Vinícius, para mostrar para outras pessoas que a galera que mora em Realengo produz arte. A galera que mora em Santa Cruz produz arte. Então, a gente acaba sempre falando desses espaços que são políticos e sociais, mas que também são geográficos, né? As pessoas acham que para ser alguém, você precisa morar na Barra, para ser um escritor,
sim,
você precisa ser um intelectual. Gente, não precisa. Para ser alguém, você basta que você queira ser alguém. Então, é muito importante a gente também ouvir essas coisas, né? Porque a gente acaba tendo um ânimo assim para acreditar. Que não importa de onde, não importa o lugar, a
sim.
gente sempre pode fazer algo para mudar algumas perspectivas, a gente sempre pode e deve fazer arte, porque arte ocupa, porque arte é revolucionária e porque arte faz com que a vida das pessoas sejam transformadas. Isso é o que vale.
Sim.
E aproveitando para dar um ganchinho do seu livro, eu me identifiquei com muitas partes, porque eu sempre fui a pessoa que teve muitos relacionamentos, alguns eu não me orgulho, e muitas partes dele falaram diretamente comigo. Então, assim, muito obrigado por ter escrito seu livro, e eu te dou até a oportunidade de lê-lo, e, assim, incrível, continue escrevendo sempre. E é isso o recado.
Obrigado. Eu fico
feliz. Muito
bom. Pensado. Obrigado, obrigado.
Eu faço minhas as palavras do Felipe. Muito obrigado, Vinícius, por você, de alguma maneira, e com todas as dificuldades, não ter desistido. Muito obrigado por você ser um artista, por você ser um escritor e fazer a diferença através da sua arte. Muito obrigado por essa conversa hoje com a gente. É muito importante sempre a gente ter nesses espaços pessoas que precisam falar, porque as outras pessoas precisam ouvir. Então, muito obrigado por isso, de verdade.
Eu também queria finalizar, tipo, vai acabar, gente? Espera aí. Eu que tô finalizando.
Sim, vai sim.
Vai. Eu queria dizer que, cara, independente da nossa idade, independente de quantos anos a gente tenha, independente de qualquer coisa, a gente pode ser tudo que a gente quer. A gente pode ser intelectual de segunda a sexta e pode estar na Lapa doidão caindo no sábado. A gente pode fazer tudo porque a gente é capaz, a gente pode, a gente é livre, a gente pode mudar o mundo sendo dessa maneira, a gente pode transformar as coisas sendo dessa maneira. Não necessariamente a gente vai ser o intelectual que sempre tem que ser o intelectual. Não, o mundo ele é feito de somos pessoas livres, a gente precisa de nos divertir, né? Senão que vida chata seria? Então, a gente pode trabalhar, a gente pode ter filhos, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode viajar, a gente pode ser o que a gente quiser, basta a gente querer e sair dessa zona de conforto. Inclusive, eu tenho uma citação no livro que eu falo sobre isso, da gente querer tanto, e depois a gente vê tanta dificuldade que a gente não faz. Não, a gente pode fazer, a gente pode conseguir, a gente pode se planejar, a gente pode ser o que a gente quiser. Eu, com 23 anos, acho que eu me sinto tão orgulhoso das coisas que eu faço, das coisas que estão por vir, das coisas que eu procuro para mim. Eu falo que todas as pessoas podem ser capazes, basta elas irem e elas quererem. E isso é muito bom, isso é muito significativo. Então, todo mundo que está ouvindo aqui, se você quiser, vai, faça. Mas aprenda também, mas leia também, e seja você, seja aquela pessoa que gosta de se divertir, e que estude, e que trabalhe. Através da educação, a gente consegue conseguir o que a gente quiser, através da arte, a gente consegue ser quem a gente quiser, através da leitura e nos autoconhecendo, a gente pode sim conseguir balancear todos os nossos sentimentos. Obviamente que conversar com o outro é maravilhoso, então. Também, procura quem precisar, procura um psicólogo, procura alguém para conversar, isso é muito importante. Faça coisas que você realmente quer e seja feliz. Vai
Ai.
transbordar. Isso é muito bom.
É isso. É, que coisa boa, que gostoso ouvir coisas assim, né? E sim, a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. E ser feliz também é algo que é muito importante. Às vezes a gente esquece disso, a gente foca só no trabalho, foca só na faculdade, foca só no relacionamento e esquece de ser feliz. Então, vamos embora ser feliz, vamos ler os livros nacionais, vamos participar da vida dos autores. E é isto.
Gente, tô muito feliz, sério.
A gente também, a gente também.
Eu tava meio assim, falei, gente, como é que vai ser? Mas é tão bom, tão legal. Obrigado, obrigado, sério, obrigado.
A gente
Obrigado, obrigado.
agradece porque é muito bom a gente conversar com pessoas que falam a mesma voz que a gente, né? Que estão ali de encontro com o que a gente pensa, com o que a gente deseja. E ter conversas assim é muito gostoso mesmo, de verdade.
Obrigado, gente, sério, só tenho que agradecer.
E é muito inspirador também, tá? Com outras pessoas que falam na mesma linguagem que a gente, que estão na mesma jornada que a gente. Isso é muito incrível. Inclusive, para poder fechar, Vinícius, onde a gente encontra você? Em quais redes sociais você está? Porque depois disso eu tenho certeza que a galera que não te segue vai te seguir agora.
Coisa boa.
Minhas redes sociais é @vinicsgomes, é tudo junto, vinicsgomes. E meu Instagram é esse e meu Twitter também. Enche no Twitter, pelo amor de Deus. Mas tamo lá. Mas tamo
É
lá.
isso.